Você merece mais. Tabajara FM.
Das cinzas eu faço versos tão claros, projeto sete desejos. Na fumaça do cigarro eu penso na blusa branca de renda que dei pra ela, na curva de suas ancas, quando escanchada na cela. Lembro um flamboyant vermelho no desmantelo da tarde, a mala azul arrumada que projetava a viagem. Recomeçando das cinzas, vou recompondo a paisagem. Lembro um flamboyant vermelho no desmantelo da tarde. Daquela luz amarela que escorria do telhado pra adorar os olhos dela. Recomeçando das cinzas, vou renascendo pra ela. E agora penso na réstia daquela luz amarela. Penso que a estrada da vida tem de volta, ninguém foge do destino, esse trem que nos transporta. Ninguém foge do destino, esse trem que nos transporta.
Morena forrozeira do cangote suado, tô ficando aguiado com você, meu bem. Com essa rebolada teu corpinho fica mole, e nesse bole, bole, nesse vai e vem. O coração da gente chega lá, veja, e a gente só deseja passar bem. Com você, meu bem, no xen, no xen, no xen, no xen, no xen, com você, meu bem.
No xen, no xen, no xen.
Quem foi esse inteligente que inventou o forró? Fez a morena levanta a pó. Ele é um artista, trabalhou bem. E a morena forrozeira é de quem tiver disposto pra ganhar o gen. Gen, gen,
gen, gen, gen, gen, gen, gen, gen, gen. Vou fazer tudo pra ganhar o gen.
Tô ficando arranhado com você, meu bem. Com esse rebolado, seu corpinho fica mole. E nesse gole, gole, nesse vai e vem. O coração da gente chega lá, deixa. E a gente só deseja passar bem. Com você, meu bem. Aqui assim. Com você, meu bem. Quem foi esse inteligente que inventou o forró? Fez a morena levanta a pó. Ele é um artista.
música pra dizer bom dia.
Minha mãe, eu tô com medo do bicho na cabeceira. O amor tem tantos dentes, mãe. Eu não sabia e fui beijar a doida fé. Tanta mordida, tanta ferida. Só agora saber quem era. Doído e carinho do dor. Ainda é o bicho amor. Doído e carinho do dor. Ainda é o bicho amor.
Minha mãe, o bicho amor levou o avô, depois levou meu pai. E do jeito que vai indo, mãe, leva o filho e com ele também vai.
Tabajara, 105 FM, Pura 5, um toque de cultura.
YC 996-105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
A história das Copas na Tabajara.
O Brasil ostenta o título de país do futebol não apenas pelos 5 troféus, mas pela sua assiduidade. É a única nação a ter disputado até hoje todas as edições de Copa desde 1930. Nem mesmo potências como a Alemanha ou a Itália conseguiram esse feito, seja por questões políticas, guerras ou incompetência técnica em eliminatórias. Essa presença constante criou uma mística em torno da camisa amarela. Em qualquer lugar do planeta, a Copa do Mundo só começa de verdade quando o Brasil entra em campo, mantendo uma tradição que já atravessa quase um século.
Peixaria do Agostinho. Ao saborear o nosso peixe fresco, você vai saborear o verdadeiro sabor do mar. Peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Atenção! O torcedor que chegar na Peixaria do Agostinho, vestido com a camisa do Belo, falando que a Tabajara é a melhor rádio do estado, receberá automaticamente um desconto de 10% na compra com pagamento em cartão e 15% no pagamento em espécie ou no Pix. Peixaria do Agostinho. Mercado de Peixes de Tambaú. Box 1. Delivery 987047561.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Alô, gente, eu sou Bebê de Natércio.
Eu sou Marcos Maia.
Alô, ouvintes da Rádio Tabajara, aqui quem fala é Tita Moura e a minha música toca aqui.
Tabajara FM, 105,5.
Futebol, sintonizou Tabajara.
Estrete do rádio Tabajara. Quem não atrasa
notícia sempre é certa. A Tabajara informa agora a hora certa.
São 11 horas e 4 minutos. Vamos, pessoal, vai começar o Tabajara Esportes.
Manchetes do Tabajara Esportes.
Botafogo!
Botafogo dá folga ao elenco, mas nesta quinta-feira já se reapresenta para iniciar a preparação para enfrentar o Caxias no outro fim de semana. Espanha surpreende e elimina a França na semifinal da Copa do Mundo 2026. Agora os espanhóis esperam o vencedor do duelo entre Inglaterra e Argentina.
13!
Franco Ferreira.
13, já encerrou os preparativos em Campina Grande e segue daqui a pouco para o Rio Grande do Sul, com parada em Brasília. E vai treinar na quinta e na sexta no CT do Grêmio em Porto Alegre.
Hoje começa mais uma semana da Liga das Nações Masculina de Vôlei e tem paraibano em quadra. O tradicional clube Cabo Branco entra no mundo das corridas de rua e o repórter Lucas Batista traz detalhes sobre essa novidade. Tabajara Esportes está no ar.
Amigo torcedor, começa agora, aqui na sua rádio Tabajara, um verdadeiro show de bola. A sua resenha esportiva, Tabajara Esportes. Um panorama com as principais notícias dos clubes do nosso estado. No ar, Tabajara Esportes.
Sou eu e já estamos juntos aqui na Rádio Tabajara, na sua 105,5, para falar de quê? De esporte. Vamos falar de tudo hoje, hein? De futebol, de Série D, de Série C. O 13 que já tá se encaminhando para o sul do país, porque no próximo sábado, daqui a pouco, inclusive, a gente conta detalhes de horário, né? Porque, enfim, a CBF divulgou aí a tabela dessas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Falar do Botafogo, que se reapresenta amanhã, deu uns dias de folga, né, para o seu elenco, depois da última vitória. Mas tem também notícias sobre corrida de rua, sobre vôlei, enfim, muita coisa para te contar. Então chega junto até o meio-dia aqui na Rádio Tabajara. Tanto no rádio você pode ouvir, como pode acompanhar lá no nosso canal no YouTube, a nossa transmissão ao vivo aqui do Tabajara Esportes. E sabe mais do que acompanhar? O que é que você também pode fazer? Participar. Pois é, nem te conto. Anota aí o nosso número para você mandar mensagem através do 993-36-5715. 993-36-5715 é o nosso WhatsApp. Você pode mandar áudio até 30 segundos e também uma mensagem de texto, tá ok? Bora conversar? São 11 horas e 8 minutos. Com quem é que eu tô, Maurício?
Ivo Marques.
Ivo, como estamos hoje?
Estamos bem. Ontem tomei mais uma grande lição do futebol, aos 65 anos, né? E estou, assim, realmente feliz, porque o futebol sempre me dá essas lições, né? De que é um esporte imprevisível. Eu que sempre disse que a França seria favorita total contra a Espanha, realmente a Espanha mostrou como se tem um time que pode ser muito forte defensivamente e ao mesmo tempo agressivo e ficar com a bola diante de um super time como o time da França.
Vamos falar de Copa?
Fique em sintonia com a Copa do Mundo FIFA na sua Tabajara. Tabajara, potência, som e equipe.
Pois é, meu povo, para muita gente, inclusive eu e Ivo Marques, que achávamos a França favorita diante da Espanha, não deu favoritismo, como disse Ivo Marques. O futebol sempre mostrando que nem sempre os favoritos vencem, né? E as Copas do Mundo, as Copas, na verdade, nos mostram isso o tempo inteiro, né? Porque quando é aquela competição de pontos corridos, né? Não tem ali um mata-mata, é mais difícil os não favoritos não ganharem, porque aí é um... Digamos, é uma coisa mais de mérito. Não que quem ganha nas Copas não tenha, mas é uma lógica
ele
diferente.
Ele pode ter um tropeço ou outro, mas vai dar a lógica como no final, né?
Isso, exatamente.
Agora no mata-mata
as Copas, não. A gente vê isso na Copa do Brasil, a gente vê em outras Copas e na do mundo não é diferente. A gente viu bastante, inclusive, nessa Copa, um Paraguai eliminando a Alemanha, onde a Alemanha era favorita, um Cabo Verde empatando com a Espanha, onde a Espanha era favorita,
exatamente.
Um Egito, ainda que tenha sido eliminado depois, mas abrindo 2-0 para cima da Argentina, quem é que imaginava? Então, enfim, é cheia de... As Copas são cheias de coisas inimagináveis. Mas, assim, também não vamos exagerar, porque a gente estava falando de um grande duelo, de campeãs mundiais, que inclusive já se encontraram em competições agora recentes. A Espanha sempre deu muito trabalho para a França, então também não é assim, meu Deus, eu jamais imaginava que a Espanha poderia eliminar a França.
Não.
Também não era nessa lógica.
Era um pequeno favoritismo
da França, era um pequeno, não é uma coisa assombrosa o que aconteceu ontem, né? Mas eu acho que a maioria das pessoas achavam que mesmo sendo um confronto difícil, porque isso a gente falou, mas que mesmo diante da dificuldade, a França era quem se classificaria. Não foi o que aconteceu.
O assombroso para mim foi o jogo em si, entendeu? A forma como a Espanha dominou a França, né? Isso realmente me assombrou.
Não, a Espanha deu uma aula de como se defender, viu? Assim, foi realmente, eu acho que talvez um dos melhores jogos da Espanha, porque assim... Não é porque passou agora também que eu vou, né, pelo menos da minha parte, eu não vou mudar de opinião. Pra mim, a Espanha ainda é uma seleção. Aí eu já tô falando de questão de gosto mesmo, tá, pessoal? Uhum. Assim, aí cada um tem o seu, né, no futebol também é assim. E nessas Copas eu sempre quero ver grandes jogos. Pra mim, a Espanha ainda é uma equipe que eu olho e ainda acho chato. Acho um jogo muito chato da Espanha. Ontem foi até melhor, mas no geral eu acho um jogo muito moroso, de muita posse, mais uma posse. Não é aquele time que finaliza tanto, é um time que fica circulando demais, é uma circulação geralmente um pouco mais lenta. Então, eu não é uma seleção que eu diga, nossa, como essa Espanha joga, como é bonito ver jogar. Eu não acho, eu acho isso da França, por exemplo. Vários jogos da França, é uma que eu fico, meu Deus do céu, como
eu
é que pode?
Eu concordo com você.
Então, assim...
É muito mais vertical, sabe?
É muito rápido, jogadores que aceleram mais. E eu gosto disso, aí é gosto, entendeu?
A Espanha
é o contrário,
ela vai matando o adversário, ficando com a bola
cansando, vai tentando. Aí eu acho chato. Eu, Elisa, acho um pouco chato. Mas ontem, já achei melhor nesse sentido, assim, da aula que a Espanha deu, principalmente defensivamente. A França, em muitos momentos, quando ela vai marcar, ela tem referências individuais. E aí a Espanha, que já marca de uma forma mais zonal, o que é que ela fez? Ela foi trabalhando a circulação ali dos jogadores. Não foi nem da bola. Os jogadores, para manipular essa marcação individual da França, eles ficavam se movimentando já desde a saída de bola e a França ficou totalmente perdida.
Foi o famoso jogo sem bola, né?
Exatamente.
Jogo sem bola foi fantástico.
Essa mudança de jogadores da Espanha complicou muito a França. Ela não sabia como marcar. A verdade, a França não soube marcar a Espanha.
É verdade.
E a Espanha soube marcar a França. A França veio finalizar o gol no segundo, ao gol no segundo
Isso
tempo.
Isso não é normal, né?
Praticamente o goleiro da Espanha não trabalhou.
A França tava...
O primeiro tempo ele não trabalhou.
Finalizando
de jeito
mais
nenhum.
De 10 vezes, de 15 por aí, só no tempo, né? Era
exato.
O normal dela.
E aí, só veio finalizar no segundo tempo, e já quase no final do jogo, viu?
Foi.
Já depois do 2-0 ali da Espanha, no primeiro tempo, praticamente a gente não viu a cara do jogador, do goleiro da Espanha. Então, assim, muito mérito da Espanha, e de quando teve também a bola, de saber matar, né? Teve a questão do pênalti, depois teve já o gol com bola rolando. Então, assim, foi uma seleção eficiente, e dentro da proposta, ela soube anular perfeitamente a França. Ela anulou completamente o jogo da França. Defensivamente e ofensivamente. A França
ao ponto de mexer com a cabeça do jogador. A gente via que o jogador
não estava normal. Nervosíssimo.
O nervosismo
batendo no goleiro. Não, e eu assim, até brinquei, eu disse, meu Deus, a Espanha tá aparecendo a França e a França tá aparecendo a Espanha, porque, enfim, tava um jogo bem diferente e deu aí a Espanha na final da Copa do Mundo, lembrando que a Espanha só tem um título, né, de Copa, foi lá em 2010, que inclusive foi nos acréscimos, né, se eu não me engano, foi na prorrogação que o Iniesta fez aquele gol contra a Holanda. Eu acho que foi,
salvo engano. Mas era o tic-tac na época.
Eu sei que foi 1-0, eu acho que foi o Iniesta já na prorrogação contra a Holanda, ali em 2010, naquela final da Copa lá na África do Sul. Mas enfim, e aí tá chegando a final, vamos ver se, será que vai conseguir esse segundo título na sua história? O tempo dirá. Hoje, aí o que é que os espanhóis estão fazendo? Sentadinhos esperando o seu adversário na final da Copa do Mundo. Pode ser Inglaterra ou pode ser Argentina, confronto dessas duas seleções hoje às 4 horas da tarde. Vou aproveitar e trazer os números dessas seleções nesta Copa, viu? Inglaterra tem 6 jogos, né? Todo mundo tem 6, quem chegou até aqui, claro. 5 vitórias e 1 empate para a equipe inglesa. Marcou 13 gols e sofreu 6. Na fase de grupos, ganhou da Croácia por 4-2, empatou em 0-0 com Gana e venceu o Panamá por 2-0. Além no primeiro mata-mata, no 16avos, ganhou da República Dominicana do Congo, né, por 2-1. Nas oitavas de final, venceu por 3-2 o México. Nas quartas de final, bateu a Noruega por 2-1. Esses são os números aí da Inglaterra nesta Copa. Quais são os números da Argentina? 6 jogos, 6 vitórias. 17 gols marcados, 6 sofridos. Na fase de grupos, a Argentina venceu a Argélia por 3-0, venceu a Áustria por 2-0 e a Jordânia por 3-1. No 16avos, venceu Cabo Verde por 3-2, nas oitavas de final, Egito por 3-2 e nas quartas de final, Suíça por 3-1. No histórico da Copa, as equipes já se enfrentaram 5 vezes, tá? 3 vitórias da Inglaterra e 2 da Argentina. A Argentina que tem o melhor ataque aí dessa competição, né? São 17 gols marcados, então é o melhor ataque dessa Copa do Mundo em 6 jogos, 17 gols e 6 sofridos. A Inglaterra tem aí 13 gols, né? Como a gente trouxe, está entre os melhores ataques, está no top 5, mas tem menos do que a equipe da Inglaterra, da Argentina, né? O interessante é que lá, desses 17 gols da Argentina, 8 são do Messi, que é um dos artilheiros da competição. A curiosidade é que dos 13 gols da equipe da Inglaterra, 12 são divididos entre 2 jogadores. O Harry Kane marcou 6 e o Bellingham marcou 6. Então lá está uma divisão, né, maior, digamos assim. Mas nessa concentração, nesses 2 atletas e a mesma quantidade de gols sofridos dessas duas equipes. Existe uma rivalidade histórica, né, Ivo, entre Inglaterra e Argentina, inclusive estão reforçando a segurança lá, por causa dos confrontos já em Copa do Mundo, históricos.
E houve uma guerra, né, dos dois países, exato. A Guerra das Malvinas.
Inclusive, quando aconteceu, acho que foi a de 70 ou foi a de 80, na década de 80, que estava durante a guerra, né? E aí, enfim, sempre tem essa mistura política e de futebol também, né? Então, não sei até que ponto isso ressoa agora, em 2026. Né, como ressoou lá na época, tal. Vamos ver agora o que é que acontece. Pra você, tem algum favorito aqui?
Pra mim tem. Eu acho que é Inglaterra.
Inglaterra, você acha que a Inglaterra
passa? Porque vai ser o primeiro time forte que a Argentina vai. Forte e de camisa também. Que a Argentina vai enfrentar. Se o Messi for bem marcado, certamente a Inglaterra ganha. Mas é um jogo muito duro. Jogo muito duro, porque a Argentina tem time para vencer também a Inglaterra, né? Aquela história que a gente dizia ontem. A gente dizia
pela França. Esse jogo tá com cara de prorrogação.
É um jogo muito duro.
Eu acho que ele não se resolve no tempo regulamentar.
Muito duro, muito duro, muito duro, muito duro. Vai ser decidido nos detalhes, viu?
Vai mesmo.
Vai ser decidido nos detalhes. Se a marcação inglesa, que eu espero, que sempre foi muito forte, todas as Copas, funcionar, aí a Inglaterra ganha.
A questão tranquilo. Da Inglaterra é porque ela tem o título da maior pipoca corriqueira do futebol mundial.
Aí, começa é com sempre, todo o gás, não vou
dizer sempre, muito. Mas é muito difícil a Inglaterra entrar com um time muito fraco. Geralmente é uma seleção forte,
cheia de
estrelas, mas sempre decepciona.
Sempre decepciona, né?
Então, assim, é a maior pipoqueira do futebol mundial.
Ela já foi muito longe agora, né? Aí a gente já fica assim, talvez dessa vez.
Se ela for pra final, pra mim já vai aceitar, danada. Né? Mas enfim, vamos ver
não
aí
é o normal que dela não, ela sempre fica ali logo nas primeiras
fases. Ela é pipoqueira real.
Chega aí cheia assim, de torcedores, de craques, de
galera, muitas galera se anima, jura que vai dar alguma coisa e na hora do vamos ver o que é que acontece? Pipoca. Então vamos ver aí se ela vai pipocar, se ela vai seguir o script de sempre, vai pipocar de novo ou se vai conseguir ir pra final da Copa. Eu acho que assim, quando foi a última final da Inglaterra, eu nem vi aqui, depois eu vou procurar. Faz muito tempo, né? Eu vou até dar uma olhada. Eu
do título lá contra a Alemanha, né?
Em 66, lá em Wembley, né? Eu vou até pesquisar.
Não me lembro de ter visto ela em final, não. Não me lembro.
É, a Argentina é atual campeã, né? Então, a Argentina é mais recente, mas eu não sei quando foi a última vez... a Inglaterra participou de uma final de Copa. Vou dar uma pesquisada pra gente trazer isso depois. São 11 horas e 19 minutos. Deixa eu já trazer a galera pra nossa conversa.
Fala, torcida!
Pessoal mandando mensagem aqui pra gente. Expedito de Cabedelo.
Bom dia, Elisa. Bom dia, Ivo. Gente, aí não tem surpresa, não. O futebol da França no momento e da Espanha, o encaixe vem favorecendo a Espanha. A Espanha está invicta. Eliminou invicta contra a França em competições de mata-mata. Eliminou na Copa das Nações e na Copa da Europa. Isso aí tem nada de surpresa aí.
Tá bom, Expedito. Obrigada pela sua opinião. Trazendo essa questão da Inglaterra. A Inglaterra só disputou uma final uma única vez, que foi lá em 66.
Por isso que eu não me lembro
mais. E ganhou. Depois não chegou mais. Foi mais. Pipocando. Até hoje tá pipocando. Vamos ver se hoje muda isso e chega aí nessa final. O Dejaí Pessoa passou por aqui, deixou a mensagem dele, as figurinhas que ele sempre deixa. Marcos Paulo.
Bom dia, Tabajara Esportes. As redes sociais hoje destacaram, né, que o time da Espanha, que jogou ontem, a grande maioria jogou os Jogos Olímpicos de 2021. Enquanto isso, a seleção brasileira só tinha dois daquele time. Aí você vê a diferença, né, de planejamento de médio prazo, de longo prazo, que aqui infelizmente não tem.
Obrigada, viu, Marcos, pela participação. Marcos Melo.
Bom dia, Elisa. Bom dia, Ivo. Ivo, Sarinho falou ontem a questão de identificar aqueles que provocaram a confusão fora do estádio. Não, para mim não adianta mais. O Ministério Público está certo, é banir essas torcidas e acabou-se, porque os caras mesmo são torcida organizada. E quem diria que eu deveria entregar esse pessoal era a própria diretoria de cada torcida. E agora querem culpar os policiais, nada disso. E outra, os torcedores atrasados, procure cadastrar a face agora, já que o próximo jogo vai demorar um pouco.
Obrigada, Marcos, pela sua participação, viu? Mandar um abraço aqui também para o Valdo. A base dessa seleção espanhola é a vice das Olimpíadas para o Brasil de Matheus Cunha, lá em 2021, né? Marcos também está por aqui. Ah, deixa eu ver quem mais. Vinícius, ele colocou, olha, Vinícius do Pedro Godinho, vocês sabem que porque apagaram... os programas anteriores, né, do YouTube, eu nem sempre posso escutar o horário e ouvir depois, mas vai continuar assim por causa das eleições? Vai sim, Vinícius, são recomendações aí que a gente precisa seguir, tá bom? Então, vai, infelizmente não vai dar pra ouvir depois, tá bom? Ah, deixa eu ver quem mais aqui, Valmir Batista.
Bom dia, Elisa, bom dia, Ivo Marques, bom dia a todos. Veja aí o que é futebol, né? A França, que vinha jogando bem, passando por cima de todo mundo. Antes mesmo de começar a Copa, alguns jogadores diziam que ia atropelar, só que ontem quem foi atropelado foi eles, entendeu? Não adianta falar muito. Outra coisa, tem notícia do Botafogo? Felipe Azevedo até está me surpreendendo, assinando com a Inter de Limeira, fazer um exame hoje. Notícia do Belo.
Valeu, temos sim. Daqui a pouquinho a gente traz para você, viu? Já já trago mais ouvintes também, a turma que está participando lá no nosso WhatsApp, no 993-36-5715, nosso Tabajara Esportes, que tem um oferecimento de Loxolo, aluguel de máquinas e equipamentos em João Pessoa e Campina Grande. Atenção para os contatos da Loxolo, 3268-0159 ou 3011-0800. Você que está em Campina, o número da Loxolo é o 3088-8800. Já sabe, precisou alugar máquina ou equipamento, vai de Loxolo. Gente, olha só essa novidade. O tradicional Esporte Clube Cabo Branco vai realizar a sua primeira corrida de rua no dia 30 de agosto. Vai ser a primeira prova do Circuito Paraibano de Corridas de Rua e quem traz as informações é Lucas Batista.
A tradição centenária agora ganha ritmo nas ruas. Conhecido por formar atletas e incentivar o esporte em diversas modalidades, o Esporte Clube Cabo Branco prepara um marco inédito, a primeira corrida de rua da história da instituição. O lançamento oficial da SCCB Run marcou o início da contagem regressiva para o evento esportivo. A expectativa da organização é reunir até 2 mil atletas, com largada prevista para as 5h50 da manhã na sede do clube, conforme explicou o presidente do Cabo Branco, Gilberto Giba.
E vamos ultrapassar, se Deus quiser, aí, 2 mil inscrições. Estamos preparando um evento que vai marcar não só a história do clube, mas também a cidade de João Pessoa, que vai sair a largada da frente do clube, vai pegar Epitácio, pegar a orla e voltar para cá. Na volta, teremos um retorno com o show de Ramon Schneider com o Palco 360, uma equipe de fisioterapia. A gente está preparando realmente uma corrida que vai ficar marcada não só para o clube, mas também para a Paraíba.
Gilberto Giba também destacou que a prova acontece no dia 30 de agosto em João Pessoa, com percursos de 5 e 10 quilômetros.
O primeiro lote para sócio está R$80 e não sócio R$100. A data é dia 30 de agosto. Se Deus quiser, eu acho que daqui para lá a gente não vai ter mais inscrição, né? Pelo andar da carruagem, a gente está com um número bastante significativo. A gente está tendo adesão não só dos sócios, mas dos corredores, enfim, vai ser um negócio muito bacana.
Durante o lançamento da corrida, a Federação Paraibana de Atletismo divulgou a criação do Circuito Paraibano de Corridas de Rua e que a SCCB Run vai ser a primeira das 5 provas que vão fazer parte. Segundo o presidente da Federação, Raoni Gondim, os vencedores serão classificados para a Corrida de São Silvestre.
Em primeira mão, essa é a primeira prova chancelada para o Circuito Paraibano de Corrida de Rua. Esse circuito vai começar agora e vão ter outras provas em todo o estado. Isso vai favorecer aos ganhadores desse circuito serem indicados pela federação como Elite B na São Silvestre. Então esse é o pontapé inicial de uma caminhada para São Silvestre. Na semana que vem a gente tem todo o circuito e a gente vai divulgar no Instagram da federação, que é o Atletismo Paraíba.
Raoni ainda destacou o crescimento da modalidade.
Essa é a modalidade que mais cresce no mundo, a corrida de rua junto com o atletismo. É o esporte que mais cresce no mundo. Em João Pessoa é a meca da corrida de rua. Todos os fins de semana temos várias corridas. E é importante lembrar, qualquer corrida realizada no Brasil precisa de um permite das federações. Então, corrida sem permite das federações é corrida ilegal. Então, você atleta, procure saber se tem o permite da federação. Se tem o permite da federação, você pode correr, porque a gente assegura a segurança da corrida.
Alan Melo corre há 20 anos. Ele prestigiou o lançamento e falou sobre a expectativa para a corrida do Clube Cabo Branco.
Eu acho que essa corrida tem tudo para ser uma das grandes corridas da cidade, tendo em vista que o Clube Cabo Branco vem há décadas aqui dentro do nosso estado, da nossa cidade. E eu acho que eles acertaram agora nessa criação dessa corrida para movimentar a cidade, a turma que corre, né? Tem mais de 20 anos já que eu corro. A gente tem assessoria de corrida, treino os atletas para corridas e faz 20 anos que eu corro, que eu vim da pista, passei para a rua e estou aí nessa jornada. Vem crescendo muito a corrida de rua, principalmente aqui em João Pessoa, né, que a gente tem essa orla liberada todo dia de manhã, fechada para a prática de atividade física, e a gente nota de 10 anos para cá a quantitativa de gente que vem aumentando. Tem dia ali que parece que é uma corrida em si, de tanta gente que tem, que é até complicado para o pessoal correr, porque a via fica estreita demais.
Com 110 anos de história, o Esporte Clube Cabo Branco é uma das principais referências esportivas da capital paraibana, oferecendo modalidades como futebol, futsal, natação, tênis, judô, jiu-jitsu, vôlei, ginástica artística, ginástica rítmica e agora corrida de rua. Lucas Batista para a Rádio Tabajara, emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Lucas, obrigada, viu? Essa novidade aí, como o Lucas falou, o Cabo Branco já oferece tanta coisa, né? Agora vai ter essa possibilidade de corrida, inclusive é uma corrida importante que classifica ali para São Silvestre, ajuda a pontuar, né, para o pessoal. Mais uma, né, Ivo?
Mais uma, né? E o Cabo Branco é um clube tradicional aqui da Paraíba, né, de João Pessoa. E sempre participou ativamente de todos os esportes, inclusive do futebol antigamente profissional, né? Foi até, inclusive, campeão paraibano. Então tem toda uma história dele de ligação com o esporte e agora entrando também na corrida de rua, que é uma coisa que pegou aqui em João Pessoa mesmo e pegou pra valer.
Vamos falar de vôlei agora, gente, porque hoje começa a última semana da primeira fase da Liga das Nações Masculina de Vôlei de Quadra. E tem paraibano na seleção brasileira. O Honorato, que é de Campina Grande, é um dos ponteiros da equipe. E a situação do Brasil na competição não é das melhores, mas tá na briga, tá na nona colocação na tabela com 13 pontos. Tá fora da zona de classificação, já que os 7 primeiros da tabela é que avançam. Tem uma oitava vaga, só que essa vaga ela vai direto para o país sede que vai receber a fase final, no caso a China. Então ninguém disputa essa oitava vaga, então só os 7 ali primeiros da tabela que vão. O Brasil está em nono, mas vai jogar hoje, né, contra a França às 18 horas, amanhã enfrenta os Estados Unidos, na sexta a Polônia e no domingo a China. Então não está dentro da zona, mas pode entrar a depender dos resultados desses próximos jogos. Vamos torcer aí para a equipe brasileira e, claro, para o Honorato paraibano, para que ele faça bons jogos e ajude o time do Brasil aí para a fase final da VNL. São 11 horas e 30 minutos, 11:30, aqui no Tabajara Esportes. Vamos fazer o seguinte, a gente vai num rápido intervalo, aí na volta do bloco, vamos falar de Botafogo, vamos falar de 13, tem muita coisa ainda para comentar e tem você participando aqui através do nosso WhatsApp, o 993-36-5715.
Você está ouvindo Tabajara Esportes, na emissora oficial do futebol paraibano. Os grandes nomes da MPB, Tabajara FM.
Peixaria do Agostinho. Ao saborear o nosso peixe fresco, você vai saborear o verdadeiro sabor do mar. Peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Atenção! O torcedor que chegar na Peixaria do Agostinho, vestido com a camisa do Belo, falando que a Tabajara é a melhor rádio do estado, receberá automaticamente um desconto de 10% na compra com pagamento em cartão e 15% no pagamento em espécie ou no Pix. Peixaria do Agostinho. Mercado de Peixes de Tambaú. Box 1. Delivery 987047561.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Olá pessoal, eu me chamo Pablo Moreno.
Eu sou Cida Alves.
Eu sou PS Carvalho. Minha música toca aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM 105,5. Você está ouvindo Tabajara Esportes, na emissora oficial do futebol paraibano.
Elisa Marinho.
Voltei, minha gente. Vamos trazer mais participações dos ouvintes, né? A turma que está interagindo lá no nosso WhatsApp, mandando áudio, mandando mensagem de texto. Hoje não quero ficar devendo a ninguém. Seu Luiz Carlos.
Bom dia, Elisa, seu Ivo, Maris, família Tabajara. Elisa, eu vi ontem o jogo na TV Cazé e a França levou um olé. Pelo que eu entendo de futebol um pouquinho, a França levou um rolê. Não foi fácil para ela, não. É tanto que perdeu. Uma coisa que eu vi na televisão que eu achei bonito foi a festa do pessoal lá em Cabo Verde, quando a seleção chegou, Noruega, todo mundo bem recebido, uma festa bonita. E a nossa seleção, ninguém sabe nem para onde foram os jogadores. Ninguém sabe nem se em que país eles estão. Falta de respeito para uma torcida, né, brasileira? Um abraço, bom dia, Deus abençoe.
Não, assim, saber, seu Luiz, a gente até sabe, né? Por exemplo, os paraibanos estão aqui, o Matheus, o Douglas, eles, como eles estão de férias, né? A maioria dos nossos jogadores, eles jogam na Europa, mas até os que jogam aqui, o Campeonato Brasileiro não tá acontecendo. Então, eles meio que estão de férias. Então, todos eles, pelo que eu vi, foram para suas casas, para suas famílias, né? Onde eles moram, tal, como eu falei. O Matheus tá por aqui, o Douglas tá por aqui, e cada um vai pro seu estado e para as suas cidades. Com relação às festas, Cabo Verde tem muito o que comemorar mesmo e tem que celebrar mesmo a sua seleção. Foi a primeira participação da equipe no Mundial, não fez feio. Cabo Verde caiu para a Argentina, que é a atual campeã. Cabo Verde empatou com o Uruguai, empatou com a Espanha, que são campeãs mundiais. Então é uma equipe assim que só tem que celebrar e eles mereciam ser recebidos com festa. Noruega também chegou às quartas de final, não foi uma participação ruim, caiu aí para a Espanha. Foi para a Espanha e para a Inglaterra, já esqueci até.
Para a Inglaterra.
Para a Inglaterra, que era para o Brasil ter enfrentado, né? Mas enfim, caiu para a Inglaterra, eliminou o Brasil. Então tem muito o que comemorar mesmo, assim. Essas seleções mereciam ser recebidas com festas. A nossa, não. A seleção brasileira merecia ser recebida com festa?
Não. Né? Pelo que o...
Pelo amor de Deus.
A campanha que fez, de jeito nenhum.
Exatamente. Né? Ó, são 11 horas 35 minutos. Falar da peixaria do Agostinho, onde você encontra peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral, viu? Onde é que fica? Lá no Mercado do Peixe, no Box 1, em Tambaú, né? O Mercado do Peixe. E aí você vai lá. Se você for torcedor do Botafogo, vou te dar uma dica. Bota a tua camisa do Belo, porque se você chegar lá com a camisa do Botafogo, o Agostinho vai te dar desconto. 10% pagando no cartão. E se você pagar em espécie ou no Pix, aí ele te dá 15%. Mas se você não tiver como ir, porque às vezes a vida é corrida, né? Você quer receber em casa, tem delivery, tá? Vou te passar um número do Agostinho. É o 98704-7561. 98704-7561. São 11 horas e 35 minutos aqui no nosso Tabajara Esportes. Deixa eu trazer mais ouvintes para nossa conversa. Deixa eu ver, tem muita gente por aqui. Obrigada a todo mundo que está interagindo, está participando aqui do nosso Tabajara Esportes. Marcílio Hércules.
Bom dia, Elisa. Bom dia, Ivo Marques e Sarinho. Ontem a Espanha mostrou realmente que hoje é a seleção mais organizada da Europa. Muitos pensavam que era a França, não, mas a Espanha parece fazia há dois anos que não perdeu uma partida. A última que perdeu parece que foi a Colômbia. E de lá para cá parece que está invicta, né?
Valeu, Marcílio. Pedro Marciano colocou bom dia sobre a contratação do William Pocter. Pergunta ao Sarinho, vou perguntar assim. Ronaldo disse, olha, estou na escuta, ele está falando Jovem Fúria não pode acabar. A gente vai trazer notícias sobre essa questão também das torcidas organizadas. Nosso amigo Pedro Alves colocou bom dia, estou ouvindo o Tabajara Esportes agora. Obrigada, Pedro, abração para ti, valeu pela audiência. O Valdo colocou, olha, Cabo Verde foi assaltada pela arbitragem contra a Argentina. Obrigada a todo mundo que está interagindo. Daqui a pouquinho trago mais ouvintes, viu? A turma está participando, mandando mensagem lá no nosso WhatsApp. Agora quero falar do 13, sabe por quê? Porque a CBF, Ivo Marques, enfim, divulgou a tabela detalhada dessa fase. 13 já sabe dia e horário que vai enfrentar o São José. Mas as notícias do Galo da Borborema são com ele, Franco Ferreira. 13!
Um abraço, minha gente, do esporte. Alô, você que acompanha a programação campeã aqui pela Tabajara. Chegando para destacar o 13 de Campina Grande, o Galo, que já fez seu último treinamento em Campina Grande nesta quarta-feira pela manhã. Neste exato momento, todos os jogadores, comissão técnica, estão participando de um almoço. E a partir das 12 horas e 30 minutos, em ônibus especial, segue até a cidade de Bahia, onde pega o voo direto para Brasília. Da capital brasileira, eles vão em voo direto para o Rio Grande do Sul, chegando por volta das 18 horas de hoje, onde toda a delegação vai ficar concentrada, visando o compromisso do próximo sábado, 16h, contra o São José na sequência do Campeonato Brasileiro da Série D. A CBF que confirmou ontem, para sábado, às 16h, o jogo de bola envolvendo 13 e o Zequinha, com validade pela quarta fase da competição, é o jogo de ida. Por fazer melhor campanha ao longo do campeonato, o Galo da Borborema vai ter o direito de fazer o jogo de volta em Campina Grande. Já está confirmado para o dia 26, no domingo, às 17h, no Amigão. É um jogo importante. 13 passando desta quarta fase, já entra na fase decisiva em busca da classificação do acesso para a Série C do próximo ano. É que, de acordo com o regulamento, 8 equipes vão chegar na oitava condição, ou seja, na quinta condição, de brigarem pelo acesso. 4 equipes, as melhores colocadas, já estarão garantidas e as outras 4 vão disputar um quadrangular, entrando mais 2 times, ou seja, 6 equipes estarão contempladas na divisão de número 3 do próximo ano. Esta é a expectativa. Vale a pena acrescentar que o 13, por ter chegado à terceira fase, também já garantiu pelo menos calendário para 2027, aí como integrante da Série D. Mas, se poder alcançar o acesso, seria importante. Aliás, este é o próximo objetivo, de acordo com o treinador, o Adriano Souza. Aí, se chegar à condição de continuar brigando pelas primeiras colocações, ainda tem o mais importante, que é a conquista da Série D do Campeonato Brasileiro, logicamente garantindo aí o acesso além do título nacional. Para esta partida, 13 contando com todos os jogadores. Não tem ninguém entregue ao departamento médico, também não tem jogador suspenso, e com isso o comandante técnico do Alvinegro vai ter condições de armar a melhor equipe possível. De acordo com a programação, 13 vai treinar na sexta e também na quinta-feira no CT do Grêmio. São vários campos que foram colocados à disposição do 13, inclusive tem campo também com grama sintética, ou seja, o mesmo piso que será utilizado na partida contra o São José, já que o estádio do São José tem grama sintética. Com isso, 13 vai se preparando para conquistar, quem sabe, mais um resultado positivo na competição nacional. Com informações do 13 na Tabajara, repórter Franco Ferreira.
Obrigada, Franco, pelas notícias do 13. Então, a jornada do 13 nas oitavas começa sábado, dia 18 de julho, às 16h, contra a equipe aí do São José, lá no estádio Francisco Noveleto, em Porto Alegre, nesse campo sintético. O 13 já está indo para lá, para o Rio Grande do Sul, para se preparar, porque uma fase importantíssima, né, Ivo Marques?
Mas tomando todas as providências, né? Vai com a sua força máxima, ninguém contundido, ninguém suspenso. Está treinando em campo sintético, que vai pegar um campo sintético, né? E, inclusive, já treinando no estado, né? No Rio Grande do Sul, já para sentir a temperatura, né?
Sim, deve estar muito baixa. Muito baixo. Nesse período do ano, muito, né? Esses locais que fazem frio estão fazendo muito mais frio.
Muito mais frio.
Então, enfim, mas estaremos aí. Vai ter transmissão da Tabajara, tá, gente? Então venham com a nossa equipe no próximo sábado para a gente acompanhar esse jogo de ida entre 13 e São José a partir das 15h. Você já sintoniza aqui no Scratch Campeão. Estaremos aí acompanhando o Galo da Borborema nessa busca pelo acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. São 11h43 aqui no nosso programa. Deixa eu trazer mais ouvintes, que hoje eu saio daqui sem dever a ninguém, Ivo Marques. Marcos.
Bom dia, Elisa, Ivo, Iago e a todos os ouvintes. Quer falar, Marcos do Bessa? É, se Deus quiser, o MP tem que expulsar, né? É excluir essa torcida, que se diz torcida, mas não é torcida, só rompa campo brigar, tá? Fica a gente, cidadão de bem, no meio dessa torcida, tá entendendo? Vem na hora se machucar. Isso não é torcida, não. Isso é um vândalo, um imundo, tem que ser expulso. Valeu, um abraço.
Marcos, olhe, tem mais ouvintes.
Bom dia, Elisa Marinha, que é Beto Santa Rita. Passei 40 minutos, Elisa, domingo, para comprar o ingresso do Botafogo, bati o jogo. Passei 40 minutos, estou no jogo pela Tabajara. Eu desisti e fui embora. Certo? E ontem eu varri aí daquela, de lado ali, no Almidão, lá no lado do sol. Como é que será o seu filho se expôs no campo? Uma selvageria com meia dúzia de gato pingado, dizendo que é torcedor do Botafogo, não é não, mais bandido, desafiando a polícia. É uma vergonha, a polícia não resolve porque não quer. Um abraço pro amigo Melão e Zezinho.
Abraço, amigo. Obrigada pela participação. O nosso amigo João Paiva também passou por aqui, é torcedor do 13, Diogo Pinho.
Bom dia, Elisa, Ivo, Carol, todos que fazem a Tabajara. Elisa, como é que o cara mora no Brasil e torce pra Argentina, Elisa? Isso é considerado um traidor da pátria, né, Elisa? Acaba mora no país dele, que ele nasceu e torce pra outra nação. Meu Deus, não dá pra entender um negócio desse. E o Botafogo, Elisa, vem tão bem, não acrescenta. A SAF e o nosso comando técnico fazendo um excelente trabalho. E continua essa série de violência no campo, né? Por isso que o campo vive vazio, Elisa. Quem é que vai, qual é a família que vai pro lugar desse?
Tá aí, nosso amigo falando sobre essa questão das torcidas. A gente vai comentar mais sobre isso, tá, gente? Teve um encontro aí do Ministério Público e algumas decisões foram tomadas e a gente vai falar para vocês. Mas antes, deixa eu dar aquele recado de onorteonline.com, porque você sabe que informação com credibilidade é igual gol na gaveta. Então, se você quer saber tudo o que está acontecendo na Paraíba, no Brasil e no mundo, acesse onorteonline.com, tá bom? E se você está querendo alugar moto para fazer uma renda, começar a rodar, não sabe onde é que você aluga aqui em João Pessoa, você aluga na Loque Agora, que fica na Avenida Vasco da Gama, em Jaguaribe. É super fácil de encontrar, moto pronta para rodar, documentação certinha, suporte 24 horas, é só pegar e trabalhar. Loque Agora, a sua moto pronta aí para fazer renda. Vamos falar do Botafogo da Paraíba? O pessoal tem comentado muito, Ivo, sobre a questão da torcida, né? Então a gente vai falar sobre isso porque ontem teve uma reunião aí do Ministério Público falando sobre as brigas das torcidas. E só pra gente entender, né, o que é que foi pedido aí, o núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor do Ministério Público da Paraíba se reuniu, né, nesta terça-feira para discutir as brigas das torcidas nos jogos aí do Botafogo. E após esse encontro foi anunciado que o Ministério Público estará dando entrada no Poder Judiciário com uma ação civil pública para pedir o banimento definitivo das torcidas organizadas Jovem e Fúria do Botafogo. Essa medida, né, foi confirmada pelo coordenador do NUDETOL, José Leonardo Clementino Pinto, e essa ação vai ser protocolada, segundo ele, entre fim de julho e início ali de agosto. Um outro tema que eles debateram foi sobre a questão da segurança no jogo do Botafogo contra o Santa Cruz. A gente sabe que, infelizmente, existe um histórico aí, não só quando o duelo é contra o Botafogo, mas contra times lá de Campina Grande também. Enfim, sempre, na verdade, assim, existe algumas torcidas, né, não só do Botafogo, não só do 13, do Campinense, mas do próprio Santa Cruz, que fazem muita confusão, inclusive lá em Recife mesmo, nos jogos entre lá, e aí tem essa preocupação com relação à vinda aí da torcida organizada para esse jogo contra o Botafogo, né? E aí, o que é que o MP pediu? Que o Belo apresente em até 24 horas o plano de segurança para esse jogo, e segundo o MP, depois que eles receberem, aí eles vão tomar uma medida. Até o dia 25 de julho, na verdade, eles vão decidir depois de verem o plano de segurança do Belo, que é o clube mandante, tá, gente? Então, isso aqui é protocolar, isso não é inédito, né? Todo clube mandante precisa fazer um esquema de segurança para os jogos. Aí o MP pediu para ver o do Botafogo e aí ele vai decidir depois de ver se vai liberar a torcida aí do Santa Cruz. Se pode liberar integralmente, parcialmente, né? Pode, enfim, pode proibir. É o MP que vai decidir sobre isso. Iago Sarinho já está conosco. Iago, ontem você falou, você me ouve? Não sei se Iago está com a gente. Iago, você está me ouvindo? Acho que ele não está me ouvindo, vou tentar contato de novo, porque ontem, Ivo, Iago falou que para ele a medida do MP, que tinha suspendido, né, ali essas torcidas, a Jovem e a Fúria, por alguns jogos, segundo ele, era medida ali para inglês ver, né? E agora vai ter essa ação civil pública com o pedido de banir essas duas torcidas dos jogos do Botafogo, né? Vamos ver como é que vai ser a recepção. É uma ação que entra na justiça e aí também tem a avaliação da justiça sobre isso, né? Não é nada, não tem um martelo batido ainda sobre essa questão. Mas o Nudetó vai pedir esse banimento. O que é que você pensa, Ivo, sobre isso?
Olha, tanto fizeram que chegamos a esse ponto. Eu realmente tinha medo que chegássemos a isso, né? Mas sabia que um dia ia chegar, porque a coisa foi repetida várias vezes, várias agressões, confusão aqui, confusão em Recife, confusão também em todo canto. Então a gente sabia que ia chegar um momento que as autoridades iam tomar uma providência séria, né? Para garantir a segurança. Agora, sou contra colocar jogo de torcida única. Eu acho que se faz um plano, como já está sendo cobrado, um plano de segurança que consiga também dar segurança à torcida do Santa Cruz e evitar esse confronto. Tem condição tranquilamente, eu já vi grandes jogos aqui mesmo, a polícia sabe fazer isso aí, faz um cordão de isolamento direitinho, separa as torcidas e que o estádio esteja cheio e com cores diferentes, né? Tanto torcedor do Botafogo como do canto do Santa Cruz fazendo aquela festa, fazendo aquela zoada de acordo com o andamento do jogo. Isso é muito bonito, faz parte do futebol, as bandeiras e tal. Eu fico muito sentido quando eu vejo um jogo de uma torcida só. Quer dizer, o outro time jogar sem torcida, isso
não é legal. O mais triste de quando isso acontece, Ivo, é porque o bom torcedor, eu não vou nem dizer o bom torcedor,
ele é penalizado, né,
o torcedor, porque pra mim uma pessoa que só vai pra um estádio brigar, ela não é torcedora, porque por vários motivos, porque ela não tá nem aí pro jogo, ela tá indo só, o objetivo dela é brigar, esse não é torcer, não é fazer nada disso, é brigar. Então, pra mim, ela não entra na categoria de torcedor, porque torcedor vai pra torcer, ela vai pra brigar. Aí tem um outro ponto, se você ama tanto o seu clube, Ivo, o que é que eu penso? Eu amo meu time, amo minha seleção, eu sei que quando tem brigas, o meu time pode ser penalizado,
pode,
entendeu?
Se tiver na
então,
sua,
se eu quero prejudicar o meu time, eu sou torcedora? Pra mim, não faz nem sentido nem isso, sentido, entendeu? Então, assim, são algumas pessoas, e a gente já falou sobre isso, e a Gata até comentou, né? Essas pessoas é que precisam ser punidas e penalizadas. Quando você faz essa questão de torcida única, você impede que o torcedor de verdade, ele esteja presente apoiando a sua equipe. Aí ele é penalizado pelo ato de outras pessoas que não são torcedores e que vão lá só para arrumar confusão. Aí já entra no campo da injustiça. Porque você penaliza quem não tem nada a ver.
E dá prejuízo ao clube que está sediando.
Exatamente.
Porque o que vem, por exemplo, se for liberado para o torcedor Santa Cruz, com certeza, o torcedor Santa Cruz, nessa fase em que o Santa Cruz está, traz aqui uns 5 mil pessoas se brincar. Tranquilamente, eu conheço o torcedor Santa Cruz. Então, daria uma renda grande para o Botafogo também. Então, vamos tentar fazer um plano de segurança para que tudo dê certo, tá certo? E tenhamos uma grande festa nesse jogo.
Exato. Ó, mandar um abraço aqui pro Genildo, ele colocou bom dia a todos, o que vai mudar, só não podem entrar no estádio caracterizado de organizada, mas vão estar lá todos, né? Ele falando que não podem entrar e nem podem ficar perto, tem que ficar numa distância ali de 5 km do estádio. Agora sim, é claro, eu tô falando principalmente da cidade de João Pessoa, porque João Pessoa é uma cidade meio interiorana, então todo mundo também sabe quem pertence, né? E eu sei que para alguns isso pode parecer pouco. Ah, eles vão poder entrar no estádio. Mas para eles é muito importante a caracterização, Ivo, se identificar de alguma maneira daquela torcida. Porque como é que eles vão, você vai saber que é ou não, entendeu? Para eles é importante ter essa identificação, né? Eu sou de tal torcida, tal. Então não é uma coisa pouca, não. Eu sei que não é suficiente, eu concordo, né, com o nosso amigo Genildo. Não soluciona, claro que não soluciona. Mas essa questão de eles não poderem usar nada que os caracterize é algo que pesa, sim, porque eles gostam de ser caracterizados como pertencentes. É. Essa questão de torcida organizada é um... Inclusive, tem vários documentários que falam sobre isso. Gente, pra eles é uma sensação de pertence de família, entendeu? É uma coisa, assim, grandiosa na vida deles. Então, eles não poderem mostrar que eles pertencem àquele grupo não é algo pequeno, não. Então, quando se tira isso deles, eles sentem de alguma forma, tá? Concordo com você, não soluciona, não é o que vai acabar as brigas, não. Mas é quando o MP e os órgãos de segurança fazem isso, não é à toa, que pra eles fazem questão de usar